Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. O Nego Dito, Nego Dito
Cascavel. Me chamo
Benedito João do Santos Silva Belelé. O Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanna Ayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começamos aqui uma série de programas, A UEL e o Direito à Cidade. Na edição de hoje, um convidado especial para dar um panorama no significado de Direito à Cidade, professor Miguel Ettinger. Thalita.
O professor Miguel Ettinger é doutor em Direito à Cidade pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor da Universidade Estadual de Londrina, nas áreas do Direito Administrativo, Direito Ambiental e Urbanístico, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Faz parte do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IBDU. Foi presidente do Conselho do Meio Ambiente de Londrina, Paraná, o CONSEMA, e também procurador da Universidade Estadual de Londrina.
Professor Miguel, perguntinha básica: o que é direito à cidade?
Não é uma pergunta que a gente consegue responder com um conceito de duas ou três linhas. Porque a própria ideia de direito à cidade tem um significado muito amplo. Então, antes de tentar fazer um conceito, uma definição do que é, eu vou trazer alguns pontos que fazem a base do que hoje a gente entende enquanto direito à cidade. Primeiro que desconstruir a ideia de que é algo relacionado somente ao direito, ao sistema jurídico. O direito à cidade não é uma disciplina do curso de direito, né? Ele abrange o direito, mas vai trabalhar, vai conversar com diversas outras áreas: a sociologia, a economia, a geografia, arquitetura, urbanismo, planejamento urbano, enfim, uma série de áreas do conhecimento, mas não só áreas técnicas. Esse já é um primeiro ponto que eu tenho que ressaltar. Nós não estamos falando de um conceito acadêmico, um conceito meramente científico, é uma junção de conhecimento popular com conhecimento científico voltado à construção de um espaço urbano adequado. Então, o direito à cidade ele vai tentar juntar conhecimentos olhando para os núcleos urbanos, para as cidades do Brasil e do mundo, tentando identificar quais são os problemas que existem e quais são as possíveis soluções para resolver esses problemas, né? Então, o que é um espaço urbano adequado? Para a gente responder, a gente precisa pensar o seguinte: espaço urbano adequado para quem? Porque quando a gente começa a trabalhar políticas públicas, a gente tem um público-alvo, né? A gente quer alcançar um determinado segmento da população. E quando eu falo espaço urbano adequado, é para todos. Mas a gente vai desenvolver ainda esse conceito de todos que estão dentro de um ambiente urbano.
Aqui a gente trata basicamente da universidade, como a universidade se comporta diante dos problemas e das propostas de soluções para a cidade. Então, partindo da questão da universidade, o que é que a universidade tem de contribuição nessa discussão toda?
Perfeito. Esse é acho que talvez o principal papel de uma universidade pública, é dar resposta às demandas da sociedade que sustenta a universidade pública. E aqui, como eu falei, como a gente tem várias áreas do conhecimento, pesquisadores, estudantes, servidores que procuram estudar um determinado tema e tem uma vivência, cada um tem a sua vivência, traz de fora para dentro da universidade a sua vida, e aqui é aquela mistura de emoções e conhecimentos, a universidade vai juntar tudo isso e tentar dar essa resposta adequada para as demandas que existem na sociedade, né?
A gente tem o direito à cidade? Todos?
Então, será que a gente tem, Thalita? É um processo. O direito à cidade ele também é conhecido como direito humano à cidade. E quando a gente fala de direitos humanos, direitos fundamentais no âmbito interno de cada país, a gente está falando em um processo de conquistas dos direitos humanos. Os clássicos que a gente conhece são saúde, educação, segurança. Isso a gente não consegue de uma hora para outra. Basta ver a história da humanidade. Esses direitos vêm sendo conquistados a sangue ao longo dos séculos, né? O direito à cidade, enquanto proposta para um ambiente adequado para todos, também é um processo. E nesse processo a gente junta esforços para tentar alcançar. Nós temos uma meta lá na frente, que é permitir, e aí eu já estou entrando no conceito de todos, permitir que todos aqueles que moram, trabalham, circulam, investem na área urbana possam contribuir de uma forma equitativa nesse processo de desenvolvimento urbano. E aí a gente permite, a gente procura que todos esses atores possam se expressar e não só se expressar, as suas ideias possam ter concretude, verem ações concretas no ambiente urbano. E aí, então, o direito à cidade ele vem sendo construído ao longo do tempo. E não tem um direito à cidade, né? Londrina é diferente de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Tóquio, de uma cidade qualquer. Então, o primeiro passo é compreender que, sim, somos cidades diferentes e dentro de cada cidade há uma diversidade enorme de interesses no que a gente vai fazer dentro desse ambiente urbano.
Dentro dessa discussão aí dos interesses e dessa questão da forma de representação para se atingir conquistas e assim por diante, nós temos aqui no município de Londrina, diversos conselhos constituídos. O professor Miguel já foi presidente do Conselho de Meio Ambiente. E nós temos uma discussão antiga que acabou se concretizando com a formação do Conselho de Planejamento Territorial. Então, como é a forma de representação? Qual é o papel da universidade dentro dessas representações que são os conselhos?
Bom, dentro do possível, eu acho importante que as universidades estejam presentes nesses conselhos, porque sendo parte da sociedade, pode contribuir em determinados assuntos, como é a questão do planejamento territorial, do ordenamento territorial, do meio ambiente, da saúde, da educação. E os conselhos são o espaço clássico de diversidade entre as pessoas. Os conselhos municipais, estaduais e nacionais, eles precisam alcançar essa diversidade que existe nos municípios. E a universidade está aí para contribuir. A gente ouve falar que conselho atrapalha um pouco, mas uma cidade que não tem conselhos participativos é menos um que vai participar do processo de construção. E olha, a gente está falando de todos os segmentos da sociedade. A gente jogar fora essa capacidade que a gente tem dentro dos conselhos e a universidade estar lá para colaborar é perder uma grande oportunidade. Ou melhor, é alijar, tirar, separar aqueles que têm possibilidade de contrapor os interesses hegemônicos dentro de uma cidade. Então, você tem um discurso de que os conselhos talvez não sejam tão bons, porque é o papel dos conselhos fazer a contestação de algumas políticas públicas que a gente entenda que estão erradas.
Mas e como a população pode receber esse direito? Eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à educação, eu tenho direito à moradia. E como eu, cidadã, posso fazer uso desse direito?
Existem várias formas, né? Não existe fórmula perfeita, não tem uma receita que a gente possa falar vai dar certo aqui em Londrina ou vai dar certo em Maringá, não. A população, não adianta, a gente vai ter que sempre voltar na questão da educação. Uma população com educação, de qualidade, que tenha conhecimento e faça uma análise crítica da cidade onde ela mora e consiga identificar as razões dos problemas da cidade onde ela mora, é uma população que vai naturalmente querer participar para desconstruir esses problemas que são criados na cidade, que são problemas criados por nós, seres humanos. Né? A natureza está aí, ela não é a responsável pelos problemas que existem, sim, nós mesmos, seres humanos, que a gente fica criando cidades desiguais. Então, a população, partindo desse pressuposto, mesmo sem que tenha uma educação um pouco mais robusta, ela tem os canais de participação. O Ayub já falou, são os conselhos, são um excelente espaço de discussão e eles têm que ser deliberativos, do meu ponto de vista, não só consultivos. E a forma de representação, né, do poder legislativo, de fiscalização dos diversos órgãos que existem na nossa sociedade contemporânea.
Do ponto de vista, como você colocou aí, dos direitos e da cidadania, nós estamos falando em direitos humanos. E a comunicação também é um direito humano, também é considerado um direito humano. Então, a gente pretende, com esse espaço, trazer discussões que possam servir para a sociedade. E uma dessas discussões é sobre o que é importante na cidade de Londrina hoje, porque nós sabemos que, historicamente, Londrina tem uma indústria da construção civil muito forte, muito grande. Desde a década de 70, a gente já viu isso, um número muito grande de conjuntos habitacionais sendo construídos, uma verticalização gigantesca. Né? Na década de 70, 80, a gente viu várias matérias que diziam que Londrina, guardadas as proporções, tinha uma verticalização equivalente à de São Paulo. O número de prédios sendo construídos ao mesmo tempo em relação à população era muito grande. Essa indústria da construção civil, e que tem como consequência uma grande indústria de venda de imóveis, domina um setor da política londrinense. E a gente vê embates aí nos conselhos. A universidade tem lado, tem partido nessa discussão? A universidade tem um papel a desempenhar frente a esse grande monopolizador das discussões aí?
Bom, a universidade ela não tem lado. A universidade é o espaço de diversidade. Todos os lados estão presentes dentro de uma universidade. Cabe uma universidade, do meu ponto de vista, não só do meu ponto de vista, mas da própria ideia de universidade, do que está dentro do sistema jurídico, quais são os objetivos, é diversidade. Então, não é questão de ter lado. Esse setor que você colocou, ele é um dos atores que atuam na questão do processo de desenvolvimento urbano. Outros atores também precisariam ter a mesma possibilidade de participação e de pressão na decisão, na tomada de decisão do poder público, principalmente o poder público municipal. Esse é um jogo que a gente está jogando, sempre jogou, e que precisa ser melhor equilibrado, não só em Londrina, mas em diversas cidades. O que a gente tem visto é que cidades que apostam numa verticalização excessiva gera riqueza num determinado momento e para um determinado segmento e no futuro pode gerar o esvaziamento de áreas da cidade, como os centros urbanos, e não distribui a riqueza igualmente. Então, verticalização por si não me parece que seja uma receita pronta para a ideia de desenvolvimento de uma cidade. Tá? O controle da área urbana é importante, porque você expandir a área urbana é uma forma de você obrigar o poder público, leia-se município, a levar infraestrutura lá às custas da sociedade. Então, é um jogo. Nós estamos vivendo um jogo e que precisa ser bem jogado, precisa ser jogado com transparência, né, e com possibilidade de que haja mudanças no caso que o rumo não seja aquele que a maioria da sociedade pretende.
Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Belé. É um vulgo nego dito. Me chamo Benedito João do Santo Silva Belé. É um vulgo nego dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Destranco a porta. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.